DW Noticiário.
Olá, muito boa noite. Eu sou Márcio Pessoa e vou estar com você no Jornal da Noite desta quarta-feira. Vamos de imediato ao noticiário com Guilherme Correia da Silva.
Boa noite. O grupo dos 7 países mais industrializados do mundo advertiu a Rússia para parar de apoiar o referendo na Crimeia. Os líderes do G7 alertaram que se Moscovo não retirar o apoio à consulta popular, irá enfrentar consequências. No referendo, os habitantes da Crimeia serão chamados a dizer sim ou não à anexação da península à Rússia. As autoridades interinas da Ucrânia dizem que o referendo é ilegal e também o G7 disse hoje que o referendo na Crimeia não terá qualquer valor jurídico. Entretanto, a chanceler alemã Angela Merkel encontrou-se em Varsóvia com o primeiro-ministro polaco Donald Tusk e no encontro debateram a crise política na Ucrânia. Os dois líderes dizem que é preciso subscrever o acordo de associação da Ucrânia com a União Europeia o mais depressa possível e sugeriram fazê-lo já na próxima semana, à altura em que o Conselho Europeu se reúne. O ex-primeiro-ministro da Líbia, Ali Zeidan, saiu do país. Zeidan foi ontem afastado do cargo pelo Parlamento Líbio, depois de um navio carregado com petróleo abandonar um porto rebelde e fugir à Marinha Líbia, seguindo para alto mar. Ontem à noite, o Ministério Público Líbio proibiu Ali Zeidan de viajar por alegado envolvimento no desvio de fundos públicos. Em fuga, Zeidan fez uma escala de algumas horas em Malta antes de partir para a Alemanha. De acordo com fontes governamentais de Malta citadas pela imprensa internacional, a informação não foi confirmada pelas autoridades alemãs. O chefe das Forças Armadas da Guiné-Bissau, António Ndjaye, assegura que vai garantir a segurança de todos os candidatos e partidos que vão concorrer às eleições gerais de abril. Ndjaye disse que está apenas à espera que o Supremo Tribunal Guineense publique a lista definitiva daqueles que podem concorrer, algo que deverá acontecer até à próxima segunda-feira. Entretanto, a Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau recebeu 200 mil dólares de Timor-Leste no âmbito dos preparativos para as eleições, escreve a agência de notícias Lusa. Em Moçambique, o ministro dos Transportes e Comunicações, Gabriel Mutis, lançou hoje a obra de reabilitação do porto de Nacala, no norte do país. O projeto está avaliado em 32 milhões de dólares. Os trabalhos de reabilitação e desenvolvimento do porto de Nacala serão financiados pelo Japão. A primeira fase do projeto deverá prolongar-se pelos próximos 18 meses e as restantes deverão estender-se até 2017, segundo a Lusa. 15 distritos do sul de Moçambique estão em risco de cheias. O Instituto de Meteorologia diz que os distritos voltam a enfrentar chuvas moderadas a fortes. O Instituto alerta ainda que as chuvas poderão agravar as inundações em alguns bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. Esta é a terceira vez que, em menos de 2 semanas, os distritos estão em risco de inundações. A África do Sul avisa hoje o Ruanda que não vai tolerar ataques criminosos contra exilados ruandeses em território sul-africano, isto depois da África do Sul ter expulsado 3 diplomatas ruandeses, acusando-os de estarem ligados a ataques de homens armados contra dissidentes críticos ao governo do presidente Paul Kagame. O Ruanda nega as acusações e, em retaliação, expulsou 6 diplomatas sul-africanos. Na Turquia, dezenas de milhares de pessoas foram para as ruas de Istambul para participar no funeral de um jovem de 15 anos, ferido em junho pela polícia. Uma granada de gás lacrimogéneo atirada pelas forças de segurança atingiu o jovem na cabeça. A morte despoltou uma onda de oposição violenta contra o governo turco, particularmente contra o primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan, que muitos manifestantes culpam pelo acontecido. O campeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, começa a dar sinais positivos de estar a recuperar dos ferimentos graves que sofreu num acidente de esqui no final de dezembro. A notícia foi avançada pela agente do antigo piloto alemão. Há 11 semanas que Schumacher está em coma induzido. Em comunicado, a agente disse estar confiante que Schumacher vai acordar. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, apresentado por Márcio Pessoa.
DW Jornal da Noite.
E vamos aos destaques da edição de hoje. Refugiados moçambicanos. Conflito deslocou quase 7 mil pessoas em Sofala, mas governo diz que tendência é de retorno das pessoas para casa. PAIGC espera que Supremo Tribunal de Justiça valide a candidatura de José Mário Vaz à presidência da Guiné-Bissau. União Europeia estuda legislação que obrigaria mais transparência em empresas sediadas no continente. O Jornal da Noite, da DW, começa agora. Quando se registram alguns progressos no diálogo entre governo e o principal partido da oposição em Moçambique, a RENAMO, os números referentes aos deslocados resultantes da tensão político-militar aumentam. O primeiro-ministro moçambicano, Alberto Vaquina, revelou recentemente no parlamento que 6.727 pessoas foram obrigadas a se deslocar da região de Gorongosa devido aos ataques armados da RENAMO. Entretanto, na semana passada, a RENAMO se manifestou disponível para um cessar-fogo com o governo, ao defender a libertação de alegados presos políticos como essencial para a paz no país. Face a este novo quadro, os deslocados têm esperanças de que melhores dias virão e assim regressarem rapidamente aos seus lares e regiões. É essa também a posição de Teixeira Almeida, delegado do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades na província de Sofala.
Eles estão em centros de acomodação, mas a tendência tende a melhorar.
E o que é que o Instituto Nacional de Gestão das Calamidades está a fazer de apoio, nomeadamente aos agricultores, às pessoas que trabalhavam as terras?
Fizemos um centro de acomodação onde a população está a viver e estamos a apoiar em gêneros alimentícios. Em suma, estamos a fazer assistência humanitária.
O Sr. Teixeira tem um número de famílias que estão abrangidas por este problema?
São números flexíveis, né? São números que dia após dia pode subir e o fim da tarde pode descer. É flexível, não diariamente, mas semana a semana pode descer.
E há mais desafios para além da acomodação e de entregar comida às famílias?
Há outros desafios. Outros desafios, porém, são de distribuir talhões.
E a distribuição destes talhões, as pessoas irão...
construir suas casas definitivas. Já temos outros desafios. Estamos a apoiar as populações no corte de estacas. E estão a ser transportados estacas e estão a receber talhões definitivos para eles viverem definitivamente na sede do distrito.
E a questão das escolas para as crianças, como é que está a ser resolvida?
As crianças já foram integradas noutras escolas. Foram feitas outras turmas e estão a frequentar aulas normalmente. As crianças que vieram na zona de Vinhuza e Caso já estão integradas, estão a ter aulas normalmente.
Mas esses deslocados que o primeiro-ministro Alberto Vaquina revelou no Parlamento é uma consequência dos ataques da RENAMO na região, não é?
É o resultado disso, porque a RENAMO que está a provocar essa deslocação, mas, como eu dizia, pessoas já estão acomodadas, então, e continuamos sempre com assistência.
Será que as condições que foram criadas até agora são as que a população ou os deslocados exigiam para minimizar o drama dessas pessoas, ou será que ainda preciso muito mais?
Eu penso que são as condições adequadas. Temos tudo. Temos assistência à saúde, temos assistências humanitárias, temos água, temos tudo. Temos saneamento de meio, só equipas multissetoriais estão a trabalhar. Não é só o NGC, estão todas as equipas integradas. Obras públicas, Cruz Vermelha, ação ambiental. Fez estudos adequados para pormos as pessoas no sítio. Também dizer só as normas, nós estamos a usar as normas internacionais.
A primeira campanha agrícola praticamente já terminou. A população abandona uma zona potencialmente produtiva que conhece chuvas regulares e há falta de comida, não é? Isso é um paradoxo.
O local onde eles estão também é uma zona similar. Não tem diferenças muito grandes e também eles não estão parados. É uma população trabalhadora, uma população cheia de vontade de trabalhar. E eles estão a trabalhar, têm pequenas machambas. E para além disso, que eles têm machambas lá na zona, né? Mas vão perder as culturas que são outras machambas lá na zona. Mas aqui estão a fazer machambas normalmente.
Mas a segunda época da campanha agrícola vai começar agora?
Vai começar, mas eles estão a trabalhar. Cada um tem um espaço pequeno para trabalhar. Se a situação melhorar dentro de uma semana, duas semanas, eles também regressam. Se melhorar hoje, eles também regressam para as suas zonas de origem.
Com o cessar-fogo, nesse caso?
Evidentemente, claro. Com o parado das armas da RENAMO, né?
Então, o Sr. Teixeira está esperançoso de que a situação pode ser melhor nos próximos dias?
vai melhorar, porque o governo está a lutar para as coisas ficarem, não é? Está a fazer todo o esforço para que as coisas melhorem. Então, eu estou esperançado que a qualquer momento, com o esforço que o governo moçambicano está a fazer, as coisas possam melhorar de um dia para outro. E basta melhorar, eles vão abandonar a zona onde está a viver.
Este foi Teixeira Almeida, delegado do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades na província de Sofala, que concedeu entrevista a Antônio Rocha.
DW, quarta-feira.
E é com este tema que convidamos você a participar do Jornal da Noite de hoje. O governo de Moçambique divulgou que 6.727 pessoas fugiram da região central da Gorongosa em função do conflito no país. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades afirma que a tendência é de que as pessoas retornem às suas casas. Você concorda? Você pode dar a sua opinião pela página do Português para a África da DW no Facebook, mandar um e-mail para o afriportug@dw.de ou enviar um SMS.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
O candidato da Frelimo para as presidenciais em Moçambique, Felipe Niusi, é um nome completamente desconhecido fora do país. Mesmo dentro de Moçambique, analistas procuram descobrir como, diante das disputas de poder no partido, chegou-se ao nome do atual ministro da Defesa para ser o candidato à presidência da República. Para o integrante do Partido Frelimo e reitor do Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique, Patrício José, não haverá qualquer mudança na política externa do país com o nome de Niusi, caso a Frelimo volte a vencer.
Felipe Niusi vai implementar a política externa de Moçambique, que já está definida. Não há aqui uma novidade. Segundo, vai se guiar pelos valores que a Frelimo sempre defendeu, que estão no contexto da política externa de Moçambique. Vai defender os interesses de Moçambique, junto dos parceiros que Moçambique tem, para que consiga efetivamente criar o equilíbrio suficiente para que possa merecer a confiança dos parceiros internacionais.
No entanto, as mudanças que o partido estaria a vislumbrar seriam em âmbito interno. Para Joseph Henlon, da Open University, a eleição de Niusi marcaria o deslocamento do foco político e econômico de Moçambique do Sul para o Norte. Em um artigo divulgado em círculos fechados, o pesquisador escreve que Alberto Chipande, um dos dirigentes mais fortes da Frelimo, teria sido chave para a escolha de Niusi. Chipande tem negócios ligados ao corredor de Nacala e à Ferrovia do Norte, que Niusi administrou. Chipande e Niusi são macondes, assim como Marcelina Chissano, a esposa do ex-presidente Joaquim Chissano, que polarizou a política interna do partido com Armando Guebuza. O dilema da Frelimo era escolher a primeira mulher no nome de Heloísa Diogo ou o primeiro candidato do Norte. Venceu a segunda opção. A ideia é que até o final do mandato do próximo presidente, com o crescimento de importância dos negócios do gás, o Norte ganhe maior peso político e econômico no país. Apesar de sair vitorioso na disputa interna do partido, o nome de Niusi dá esperança à oposição, que espera vencer as eleições. O analista político e integrante do Partido Movimento Democrático de Moçambique, o MDM, Silvério Ronguani, explica.
Não apresenta qualificações ou um perfil de alguém que nos inspire, que possa inspirar ao país confiança, primeiro como político, mas também como gestor. É preciso ter em conta que ele é oriundo da província com as maiores reservas de gás. E é importante referir que nessas eleições internas desse partido, a outra candidata forte, que é a doutora Luísa Diogo, ela é oriunda da província com maiores reservas de carvão. E isto inquieta a muitos moçambicanos, porque estamos a pensar, afinal, o que conta em Moçambique não é a virtude, o perfil, o esforço, o trabalho, é o acaso de ter nascido numa província ou com carvão ou numa província com gás. E é preciso lembrar também que este candidato que foi escolhido pelo partido no poder foi o autor, digamos, o cabeça do ataque a Sapigira. Portanto, pesa sobre ele essas tendências perigosas.
O candidato preferido de Guebuza era o ministro da Agricultura José Pacheco, rejeitado pela ala de Chissano e Graça Machel. Para Henlon, Niusi se tornou o nome de compromisso entre Guebuza e os grupos de Xipande, além de ser aceitável entre os veteranos de guerra. Mas, como a Frelimo pretende ganhar as eleições com um nome aparentemente sem muita força e com estes pontos fracos, Patrício José responde.
É um jovem, pode criar uma nova perspectiva na visão popular para que a Frelimo seja vista como sendo aquela que, em processos democráticos, consegue fazer passar uma nova figura que não tem rigorosamente, vamos lá, uma participação na luta armada, mas tendo-se num contexto da libertação do país. Portanto, englobando os combatentes, os jovens e outros que querem ver Moçambique com uma sorte diferente.
Em fevereiro passado, a revista norte-americana Foreign Policy descobriu que o general angolano Dino comprou, em 2010, uma fatia de uma subsidiária da multinacional suíça Trafigura. No Parlamento Europeu, prepara-se legislação para tornar mais transparente os negócios de empresas sediadas na União Europeia. Guilherme Correia da Silva.
Arlene McCarthy não tem tempo. Tentámos falar com a deputada europeia de centro-esquerda durante mais de uma semana, mas uma assessora acabou por pedir desculpas e cancelar a entrevista. Arlene McCarthy tem andado ocupada com a votação no Parlamento Europeu de novas regras que prevêem o fim de empresas e fundos com proprietário anónimo. Os nomes dos donos efetivos das empresas teriam de ser publicados nos registros públicos dos países da União Europeia, diz Arlene McCarthy num comunicado enviado pela assessora.
É preciso saber quem é o proprietário e quem controla as empresas e fundos para poder combater a corrupção e o roubo de fundos públicos.
Foi só com a ajuda de informação disponibilizada ao público que a revista Foreign Policy descobriu em fevereiro passado que o general angolano Leopoldino do Nascimento comprou, em 2010, uma fatia de uma subsidiária da multinacional suíça Trafigura por mais de 200 milhões de dólares. Ainda assim, não foi fácil achar a informação. Foi entre as muitas páginas de um prospecto da Bolsa de Valores de Luxemburgo e papéis de uma auditoria que o jornalista Michael Weiss encontrou os detalhes do negócio.
É preciso saber onde procurar.
No ano passado, a organização não-governamental suíça Berne Declaration já publicaram um artigo em que questionava os negócios da Trafigura em Angola envolvendo o general Dino. Na base da pesquisa estiveram registros corporativos publicados em Singapura, diz Mark Guinea, investigador da Berne Declaration.
O caso da Trafigura em Angola mostra-nos claramente que, se não tivéssemos acesso aos registros da empresa, aos acionistas, ao volume de negócios, lucros e impostos pagos, quem são os diretores, nunca poderíamos ter publicado uma investigação mostrando que um alto funcionário do governo angolano beneficia de um negócio privado muito lucrativo. Isso não teria sido possível a partir da Suíça.
Sobretudo porque, como diz Guinea, o anonimato é uma vantagem competitiva que a Suíça oferece aos empresários. Não há no país legislação sobre os proprietários efetivos das empresas, como a que o Parlamento Europeu está a preparar, afirma Guinea. Não há também legislação, como nos Estados Unidos e na União Europeia, que requer que as empresas publiquem os pagamentos a governos estrangeiros relacionados com a exploração de petróleo, gás e minérios, afirma o investigador da Berne Declaration, Mark Guinea.
Se olharmos para o panorama geral da legislação, há uma grande diferença entre a Suíça e os Estados Unidos e a União Europeia. As sanções nos Estados Unidos são muito duras. Ninguém quer ser apontado a violar a lei sobre práticas de corrupção no exterior.
Esta lei proíbe cidadãos e empresas norte-americanas de fazerem pagamentos a funcionários públicos estrangeiros em troca de determinados negócios. Com base na legislação, a gigante alemã Siemens foi multada em 2008, acusada de fazer subornos em troca de contratos.
Siemens A Siemens foi multada num valor recorde de 1,6 mil milhões de dólares. Isso faz a diferença ao nível da sensibilização nas empresas sobre os custos reais dos subornos.
Comenta Mark Dolan, da Organização Transparência Internacional. É também com base nesta lei que, segundo a revista Foreign Policy, as autoridades norte-americanas investigam neste momento as atividades da Cobalt International, uma empresa petrolífera baseada no Texas, afirma o autor do artigo, Michael Weiss.
Eles embarcaram num negócio que envolveu o General Dino. Os seus advogados avisaram-nos de que isso poderia ir contra a lei sobre práticas de corrupção no exterior, mas mesmo assim foram para a frente com o negócio e estão neste momento a ser investigados pelo Departamento de Justiça.
A Cobalt International continua a dizer que não fez nada de mal, refere o artigo da Foreign Policy. Mas será que todos os países da União Europeia estão ao mesmo nível dos Estados Unidos no combate à corrupção no exterior? O investigador Carl Dolan acha que não.
Por um lado, nem todos os países da União Europeia assinaram a Convenção da Organização da Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, sobre o combate à corrupção de funcionários públicos estrangeiros. Por outro lado, a Transparência Internacional tem avaliado os níveis de aplicação da legislação nos países da OCDE. E enquanto os Estados Unidos são executores ativos, só alguns países da União Europeia o fazem, países como o Reino Unido ou a Alemanha.
No ranking da Transparência Internacional de 2013, a Suíça aparece também com nota positiva entre os países da OCDE. Segundo Carl Dolan, razão para a superioridade dos Estados Unidos nesta matéria seriam os muitos recursos que o país tem ao seu dispor, dinheiro e pessoas. Dolan diz que as instituições europeias deviam apostar na promoção de boas práticas.
Numa área como a legislação sobre a corrupção de funcionários públicos estrangeiros, ainda que esta seja uma área reservada a cada Estado-membro, a União Europeia devia melhorar os padrões da aplicação. E isso é importante porque, afinal, se trata de um mercado único e isso poderia influenciar os fluxos de investimento, o comércio.
Guilherme Correia da Silva, DW.
A pergunta de hoje, o governo de Moçambique divulgou que 6.727 pessoas fugiram da região central da Gorongosa em função do conflito no país. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades afirma que a tendência é de que as pessoas retornem às suas casas. Você concorda? Você participa pela página do Português para a África da DW no Facebook, pelo e-mail afriportug@dw.de ou envia um SMS para o 0049-1758-19-8273. Participe. O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, espera que o Supremo Tribunal de Justiça valide a candidatura de José Mário Vaz à presidência do país. Segundo o partido, o Ministério Público não tem razão em impedir a impugnação da candidatura do ex-ministro das Finanças sob investigação num caso de alegado desvio de verbas públicas. Vamos a Bissau com o correspondente Brahim Adarame, que tem mais detalhes.
O Supremo Tribunal de Justiça ainda não decidiu sobre se o candidato do PAIGC às presidenciais vai ou não participar nas eleições de 13 de abril, já que o Ministério Público pediu a impugnação da candidatura de José Mário Vaz, escolhido pelo PAIGC, para as presidenciais, alegando o seu envolvimento no processo sobre o alegado desvio de fundos de mais de 12 milhões de dólares doados em 2012 pelo Executivo de Angola para o apoio orçamental, estando atualmente José Mário Vaz sob termo de identidade e residência. Falando à DW África, Otávio Lopes, um dos 11 advogados do partido nesta luta jurídica, foi peremptório em dizer que o Ministério Público não tem razão.
Da análise feita à impugnação apresentada pelo Ministério Público, concluiu a equipa de apoio jurídico à candidatura que essas questões suscitadas, passa a expressão, não passam de bagatelas jurídicas num Estado de Direito Democrático.
Aguarda-se agora que o Supremo Tribunal de Justiça se pronuncie sobre o pedido do Ministério Público. Nas palavras do advogado, o PAIGC espera que a Justiça seja imparcial em analisar o pedido de Procurador-Geral da República Abdoumané. Interpretando as leis do país, Otávio Lopes afirma que José Mário Vaz vai às eleições.
As questões suscitadas pelo Ministério Público não têm dignidade ou não têm relevância jurídica suficiente para impedir o exercício de um direito fundamental, que é o de participação política. Vai às eleições, conforme vontade expressa do órgão competente do PAIGC, vai às eleições para preencher todos os requisitos legais para poder participar enquanto cidadão.
Por seu turno, Abdoumané, Procurador-Geral da República, confirmou na sexta-feira apenas a entrega do pedido de impugnação junto da instância máxima da Justiça guinense, mas escusou-se a prestar mais esclarecimentos sobre o assunto. Na opinião do representante da ONU em Bissau, José Ramos Horta, não há razão para impedir que o candidato do PAIGC concorra às eleições presidenciais.
O facto de alguém ser acusado pelo Ministério Público sem um veredicto do tribunal não invalida a sua candidatura, a sua elegibilidade. É uma questão académica. É o candidato do PAIGC, é preferível deixá-lo candidatar-se tranquilamente, que é o que a lei diz, não é imperativo.
Tendo em conta que terminou na semana passada a apresentação das candidaturas, o Supremo Tribunal de Justiça não pode aceitar mais candidatos, correndo o risco de o PAIGC ficar de fora da corrida eleitoral. Para o constitucionalista guineense Carlos Vamaim, se o Supremo Tribunal rejeitar João Maff, o PAIGC não sairá prejudicado.
Se o Supremo entender que é assim, decide rejeitar a candidatura, a rejeição da candidatura significa a notificação ao partido proponente da candidatura para, no prazo de 48 horas, suprir essa lacuna.
Até o dia 17 deste mês, o Supremo Tribunal de Justiça deve divulgar a lista definitiva dos candidatos às eleições gerais na Guiné-Bissau. Brahim Adrami, Bissau, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
A questão que lançamos ao ouvinte nesta quarta-feira. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades afirma que a tendência é de que os deslocados do conflito em Sofala retornem às suas casas. Você concorda? Guilherme Correia da Silva já tem as reações dos ouvintes, Guilherme.
Por SMS, Lafo Baldé pergunta: o governo diz que há muitos refugiados que fugiram, mas quem é o culpado? Boaça de Angola diz: o tempo em que nós nos encontramos não é de fazer política fechada, mas parece que os políticos africanos e em particular os moçambicanos querem inverter a situação. Calido Mango, também de Bissau, diz: claro que eles devem abandonar aquela localidade no sentido de dar mais segurança às suas vidas. João Alberto da Silva, que nos escreve de Bissau, diz que a Cama deve cuidar com os satélites, porque o vírus que atacou o Dr. Savimbi já está na zona da Gorongosa. Rufino de Nacala Porto, Moçambique, escreve: acho que primeiro o governo tinha que chegar ao desarmamento da Renamo. Sobre um outro tema, Ivo Salvador de Bissau escreve: a Nigéria e Timor-Leste têm vindo a dar apoios necessários à Guiné-Bissau para a retoma da normalidade e da ordem constitucional. É de reconhecer os vossos esforços, escreve Ivo Salvador. Ainda sobre o tema do dia, relativamente aos deslocados em Moçambique, no Facebook, Amarulas dos Barros Mutano escreve: sim, as populações podem voltar para as suas zonas, bastando para isso só a retirada das FIR, FADM, nas referidas zonas, porque, na verdade, aquela população simpatiza mais com guerrilheiros da Renamo do que com a milícia governamental. Mateus Francisco Navaia diz: seria boa ideia que as famílias voltem aos seus locais habituais, mas é lá onde há grandes confrontações entre as tropas governamentais e os guerrilheiros da Renamo, utilizando artilharia pesada. Neste caso, quem garante que os combates cessaram e no local ainda continua havendo movimentações militares? É o que pergunta este internauta. Agostinho Chamba diz: o INGC sugere que a população volte às casas por questão de contenção de custos, porque neste momento estão registando-se cheias no país, o que requer apoio do INGC para reassentamento da população afetada. Por isso, prefere que a população da Gorongosa volte às casas, não porque haja certeza de ter cessado o conflito. Aurélio Matabicho diz: o importante não está em divulgar os números de vítimas. Resolvam a situação, por favor. Ninguém merece isso. Pedro Benjamin acha que antes do cessar-fogo, eles não podem voltar.
Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Este foi o Jornal da Noite da DW. Para mais informações sobre temas africanos e lusófonos, www.dw.de/português. A todos uma boa noite e até amanhã.